E vamos ao Talk Wine. Antes de mais nada, bom dia aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, CBN Cascavel, Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu e dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa. E hoje é o dia de entrevista. Nós vamos falar sobre champanhe cristal. E quem vai falar sobre isso é o nosso convidado, que é o Luli Dias. Mas quem conversa com o Luli é o Marcelo Copello. Marcelo, bom dia!
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. E bem-vindo, Luli. Quanto tempo que eu não falo contigo? Como é que estão as coisas? Tudo bem?
Tudo massa, Copelo. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Gilson. E muito bom dia, ouvintes. É um prazer imenso estar aqui esse dia com vocês.
Bom, como o Gilson já adiantou, o Luli, da importadora Épice, é o representante exclusivo do champanhe cristal. E a gente está em época de champanhe, né? Então eu ia perguntar para o Luli, como é que é vender uma marca... Primeiro que é um ícone mundial, depois que você tem que lidar não com a dificuldade de vender, porque ele se vende sozinho, mas sim com a escassez. Como é que é vender um produto de luxo no Brasil?
Copelo, é realmente uma oportunidade bem diferente das que a gente conhece. Carregar uma marca de peso nessa no nosso portfólio é um orgulho para a gente imenso. Como você falou, eu acabei de chegar de uma reunião em Champagne, agora no dia 13 de dezembro, e lutando por mais produtos, e realmente a gente hoje não tem produto suficiente para atender a demanda, e a gente praticamente seleciona as pessoas que a gente pode vender o produto baseado na fidelidade e baseado no relacionamento que nós temos com nossos clientes. Então, a gente agora conseguiu um pouquinho mais de alocação e fiquei mega feliz com essa reunião, e eles me relataram que o que está acontecendo com a gente é estar sem estoque nenhum há mais de um ano. E tudo que chega a estar vendendo não está acontecendo somente com a gente, que é um fator mundial e que todos os distribuidores da Rodeira do Mundo viraram um ano sem estoque de champanhe, que foi exatamente o nosso caso.
Pois é, olha, uma historinha curiosa para o leitor. A Champagne Cristal tem esse nome porque o Tsar Alexandre II da Rússia pediu uma garrafa de cristal translúcido para prevenir que colocassem uma bomba na garrafa. Dentro da garrafa, porque foi a época da virada da Revolução Russa. Então, a garrafa de cristal ficou famosa por ser de cristal puro e depois lançaram no mercado de vidro mesmo, mais translúcida. Então, até hoje, essa lenda aí... De fato, houve bomba, atentado à bomba para o Tsar. Mas, Luiz, deixa eu te perguntar uma outra coisa. O seu sotaque não nega. Você, além de tá com a Épice em São Paulo, carrega aí a Licínio Dias, o nosso saudoso amigo Licínio Dias, vendendo no Nordeste inteiro. Você é o maior vendedor de vinho no Nordeste. Como é que é vender numa região onde se consome uma taça de vinho ao ano? É meio selvagem, assim, é um mercado a desbravar, mas com potencial gigantesco. Como é que é vender vinho no Nordeste? Conta pra gente.
Copelo, a gente começou nesse negócio com uísque muito forte, né? Meu tio junto comigo, lá na década de 90, a gente entrou muito forte no negócio do uísque, e depois o negócio do vinho começou a crescer muito ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Portugal lá domina, é o único lugar do Brasil que eu vejo isso, nós somos descendentes de portugueses e pode ter influência disso, e assim, realmente é um lugar que tem me surpreendido muito e nos surpreendido muito. Por quê? É impressionante como eles se dedicam, como os consumidores querem conhecer, como eles valorizam os produtores. Eu participo de 3 confrarias em Recife, que é
a carência é grande, né?
Carência é grande, tipo, tem uma Wine Lovers, Confra Wine Recife e Confraria do Porquinho. 3 confrarias que eu faço parte em Recife e eu participo dos encontros. É impressionante, Copelo, como eles pesquisam, como eles conhecem, viajam, conhecem cada detalhe de cada produtor, coisas que são impressionantes. Então, realmente, o mercado do Nordeste está em evolução, tem muito para construir ainda e para crescer, mas dá muito orgulho de ver como o nordestino e os pernambucanos...
Você falou isso para contar uma historinha. Eu fui uma vez convidado para dar uma palestra em Fortaleza. Eu ia ser homenageado por uma confraria. E aí na palestra, onde a gente estava degustando, obviamente, vinhos, era um jantar harmonizado, várias pessoas tinham a taça de vinho numa mão e um copo de uísque na outra. Durante a degustação, o uísque é muito forte no Nordeste, né? Mas olha, diga, pode falar.
É muito forte no Nordeste e Pernambuco, Recife, é a capital que mais consome uísque per capita no mundo. Todo o uísque praticamente do Brasil hoje é importado para Pernambuco, a Diageo está lá, a Pernod Ricard está lá, apesar de ter outras filiais. E a cultura do uísque, apesar do vinho estar evoluindo muito, é impressionante como você chega sexta-feira num restaurante em Recife e vê muitas vezes 4 meninas, 4 senhoras, dividindo uma garrafa de uísque, que é uma coisa que não existe em outro lugar do Brasil. Geralmente se pede por dose. Lá tem a cultura do litro na mesa, da
garrafa
do clube do uísque. É incrível como isso ainda é muito forte, está enraizado na nossa cultura.
É cowboy uísque ou não?
Rapaz, é com gelo e normalmente é água de coco. Pode ser também com água com gás, com soda. É. Por ser muito quente, geralmente é diluído. Porém, existe gente também que toma cowboy. Mas é uma coisa que tá, eu, particularmente, não sou adepto muito do uísque e do destilado, sou um apaixonado pelo mundo dos vinhos, mas é uma coisa que na nossa raiz isso não sai e você chega qualquer restaurante de Recife, sexta-feira no almoço, você consegue comprovar o que eu estou dizendo.
Lula, eu posso fazer uma pergunta um pouquinho sobre o Nordeste? Claro. Acho que você colocou um dado interessante, você colocou a questão da origem portuguesa e tem essa questão da colonização ter começado pelo Nordeste também. E tem um outro dado que é o clima, quer dizer, a gente tem um ambiente no Nordeste que é, vamos lá, verão o ano todo. É o verão o ano todo. E a gente tem aqui, por exemplo, no sul, onde a gente está, no sudeste também, é uma região mais temperada, ou seja, um clima às vezes com temperaturas um pouco mais baixas. Isso conta muito? Quer dizer, é difícil lutar no mercado onde o calor pede outra coisa, que aparentemente não o vinho, ou o vinho tem espaço nesse ambiente também?
É o seguinte, é muito mais regular o consumo de vinho no Nordeste do que no sul do Brasil. Eu moro em São Paulo há 18 anos e é incrível como a sazonalidade no sul é muito mais importante que no Nordeste. Como você mesmo falou, lá é verão o ano todo, só que é verão com chuva e verão sem chuva. Então nós temos acondicionados em todos os lugares, nós consumimos vinhos independente de ser verão ou inverno. E eu percebo claramente que no sul, no sudeste do Brasil, inclusive no centro-oeste, quando esfria, a venda estoura. Lá você tem mais uma regularidade, uma linearidade. O que eu estou vendo no Nordeste acontecer, que é muito interessante, é o desenvolvimento dos vinhos frescos, os brancos, os rosés e espumantes.
Ah, que bom.
Eram
que
categorias bom. Que não estavam presentes na nossa vida, era um consumo de vinho tinto intenso, e nos últimos 5 anos, eu diria, é surpreendente como o nordestino está enxergando que beber um vinho branquinho ali numa ilhinha daquelas, numa beira da praia, é muito legal a experiência e a gente está realmente muito, muito impressionado com o crescimento dessa categoria de, vamos chamar, vinhos frescos, de vinhos refrescantes.
Deu vontade agora falando nisso, só para comentar aí.
Verdade. Bom, eu vou virar a chave aqui. Uma última pergunta para o Lully. Você importa a marca de vinho do Porto de maior tradição no Brasil, do nosso amigo Jorge Rosas, que é Adriana Ramos Pinto. Como é que é vender vinho do Porto no Brasil? Que é o contrário do vinho fresquinho, né? Tem um vinho super tradicional, mas que o brasileiro não tem ele no dia a dia. Como é que é vender vinho no Porto do Brasil? É fácil, difícil? Se vende sozinho? Como é que é?
O Copelo é o seguinte, a Roderé é dona da Adriana Ramos Pinto, né? A gente já tem um grupo abraçado há muitos anos, e é o grupo um dos grupos de mais prestígio no mundo dos vinhos. Então, eles compraram em 1990 Ramos Pinto, que foi durante muitos anos e ainda é a marca de mais prestígio de Porto no Brasil. Então é uma marca que se vende sozinha. Hoje, quando você pede o vinho do Porto no restaurante, você pede um Adriano, que é como se a gente falar da Xerox, como a gente fala de Gillette. Adriano, em muitos lugares, é sinônimo de vinho do Porto. Então é um vinho que vende bastante. O brasileiro ama vinho do Porto e carregar no nosso portfólio uma marca como o Ramos Pinto é um prazer imenso, porque é uma marca reconhecida não só no Brasil como no mundo e tem apresentado cada dia que passa a qualidade e realmente a forma de vinificar muito diferenciada dos concorrentes e realmente agrada muito o gosto dos brasileiros uma marca como Adriano Ramos Pinto.
Bom, quem não sabe, Ramos Pinto teve um mercado gigantesco no Brasil nos séculos passados, tanto que tem uma fonte, uma estátua da Ramos Pinto e a Ramos Pinto doou para o estado do Rio de Janeiro, fica perto da minha casa, aqui em Copacabana, em frente ao Shopping Rio Sul. Até hoje eu passo de carro ali, sempre tem a fonte Ramos Pinto lá, relembrando esses tempos, né?
Inclusive, Jorge Rosas, que é o atual presidente da Ramos Pinto, é filho de uma brasileira com um dos Ramos Pinto, que já o mercado ser tão importante, né? A Ramos Pinto, ali no começo de 1920, 1930, chegou a ter 70%, 80% de cota de mercado, como eles falam em Portugal, né? De share. E realmente a Ramos Pinto é uma marca impressionante. E Jorge, que é o atual presidente, é metade brasileiro e metade português.
Sim, grande amigo, grande amigo.
Grande amigo nosso.
Bom, Gilson, bola contigo.
Falou. Obrigado, Lully. Obrigado pela sua participação e sucesso nos negócios. Obrigado por estar aqui com a gente no Talk Wine.
Muito obrigado, Gilson. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. E muito bom dia, ouvintes.
E mais um entrevistado nosso no Talk Wine, Lully Dias, representante da Champagne Cristal. Muito importante a presença dele aqui. Obrigado, Copelo, pela tua participação, meu caro. Até a próxima.
Obrigado, gente. Até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Marcelo...
Logo.
Um abraço, Lully. E você pode entrar em contato com o Marcelo Copelo pelo Instagram, arroba Marcelo Copelo, com dois L's, não esqueça. E também pelo site dele, marcelocopelo.com. Um abraço aos nossos ouvintes da CBN no Paraná.